na CBN Pit Stop.
Ranieri Mendonça, boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, meu amigo. Como é que você tá, Zé?
Tô bem, tô ótimo. Hoje aqui no lugar de Clauson Dutra, que está de folga pelo aniversário. Mas tô bem, e você?
Ah, que bom, né? O Clauson sempre tá nos acompanhando aí. E hoje é uma data especial, né?
Sim.
Parabéns pro Clauson aí. E eu tô bem, meu amigo. Graças a Deus, tá tudo em paz.
Tá dando aquele salve pro Clauson Dutra. Hoje, você comenta com a gente que o desrespeito é a maior causa dos acidentes.
Então, Zé, quando a gente faz um levantamento sobre um sinistro de trânsito, né, um acidente de trânsito, a causa ela sempre está acompanhada de algum fator humano. Isso não necessariamente significa que a culpa é do motorista. É um fator humano que está no meio ali. Seja por falta de uma revisão de forma correta, seja por falta da engenharia feita de forma correta, ou fiscalização e etc. E aí, inclusive, saiu uma pesquisa recente agora que 98% dos acidentes que estão acontecendo no Brasil, principalmente nas rodovias, é por fator humano. Então, é um negócio que tem que se olhar com atenção, né? Se a gente parar para observar, né, principalmente a CBN tem a CBN Automotor, né?
Uhum, sim.
Que é com... Esqueci o nome do nosso amigo agora.
Agora me fugiu o duplo aqui.
E aí ele fala sobre a questão de tecnologias, os carros
Jorge
que estão
Moraes.
Saindo agora. Pronto, Jorge. E aí o que acontece? Se nós estamos com veículos de tecnologia de ponta, se nós estamos com fiscalização em via pública, o que está faltando, Zé? Esse é o grande problema, que foi o que eu até falei na quarta-feira passada também. E vou continuar tocando nessa tecla. O fator humano, ele é o fator essencial para acontecimentos de acidente. Nós estamos com mais de 90 vítimas fatais de janeiro até hoje, só dentro de Manaus. E isso daí é um número muito alto, porque o trânsito é só um sistema de locomoção. Então, nós precisamos parar de ficar jogando responsabilidade para um ou para o outro e começar a assumir a responsabilidade. Os órgãos competentes devem assumir a responsabilidade deles e a população, de uma forma geral, também deve assumir sua responsabilidade. Ontem eu acabei recebendo a ligação de um amigo porque aconteceu um sinistro grave. E aí foi com um amigo dele, que é o filho do amigo, na verdade.
Uhum.
E aí ele acabou encaminhando para mim o vídeo. Na verdade, aconteceu ali um problema pelas duas partes. As duas partes acabaram desrespeitando a sinalização de trânsito.
E aí, nesses casos, como é que procede?
Aí, então, como tem o vídeo, nessa situação dá para ver que isso daí gera causa multa. E aí joga a responsabilidade para o juiz. O
uhum.
juiz é que vai ter que dizer o que
Eita,
vai ser feito ali naquele
entendi.
Momento.
Ele que vai decidir ali. E pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do lado que for.
O ruim é que o jovem faleceu.
Nossa.
Então tem uma parte negativa,
isso aí é
né?
Demais.
Então esse é o grande problema. Se a gente parar para observar, Zé, você vai ver que tem a situação que você está em via pública, a pessoa buzina, mas não pisa no freio. Né?
Sim.
Ela espera acontecer um acidente, bater um veículo, para depois brigar para ver quem está certo e quem está errado, para ressarcir o prejuízo ali naquele local. Então nós temos que parar com isso. O que a população tem que fazer? A população tem que entender que a frota de veículos dentro do estado está enorme, a tendência é crescer mais ainda. Nós temos aí um problema muito sério com a questão de educação para o trânsito de uma forma geral. Não é passado de uma forma correta, você vê que são poucas pessoas que trabalham com essa parte de educação para o trânsito. O órgão competente, na verdade, os órgãos aí, né? Eles estão trabalhando a educação para o trânsito, mas também não estão acompanhando o que o governo federal colocou na resolução para se trabalhar. E principalmente esse mês agora é para se trabalhar a questão do ciclista e não se vê planos para isso daí, como não se teve para os outros. Então, no final, isso daí acaba se jogando somente a culpa para cima do motorista. E não é para se jogar a culpa para cima do motorista. É tanto que você vê que dentro do estado do Amazonas, o único que fala sobre trânsito sem ser focado no sinistro, no acidente, somos nós.
Sim.
É o único. Então, assim, a população ela precisa começar a observar isso. precisa começar a entender. Ah, eu tenho um veículo com tecnologia de ponta, mas se eu não souber utilizar isso, não vai reduzir o acidente de trânsito ou não vai evitar o acidente de trânsito. Alguns horários de pico eu tenho que evitar. Se eu não tiver como evitar, eu vou ter que ter paciência. Começar a controlar mais isso. E principalmente final de semana e feriado prolongado. Não está ingerindo bebida alcoólica e conduzir o veículo. Volto a repetir, o Brasil é um dos poucos países que a bebida alcoólica é autorizada. Mas não pode ingerir bebida alcoólica e conduzir um veículo.
E é muito comum isso, né? Aí. Porque, pelo menos o que eu sinto, que eu vivencio com amigos, a gente sabe que a realidade, a gente vive a realidade todos os dias. O pessoal fala assim, não, mas eu dirijo bem, eu me confio. Mesmo quando eu tô bêbado, eu sei o que eu tô fazendo. A pessoa
eu
acha,
dirijo melhor,
né?
Do que bom, né?
Ainda tem isso, né? Quando eu tô bêbado, eu dirijo melhor do que quando eu tô bom. Já ouvi isso também.
Isso não manda, é verdade. Até porque a bebida, ela acaba gerando uma dificuldade muito grande de raciocínio. E no trânsito você precisa ter um raciocínio muito rápido, assim como entender até aonde vai o limite do seu veículo. Por exemplo, Zé, se eu perguntar para você qual é o melhor carro para se comprar, eu quero comprar um carro hoje, Zé, qual é o melhor carro?
Melhor carro para mim?
É.
Ah, eu tô doido para comprar um Porsche. daqueles que não tem o teto em cima lá, sem cabine.
O conversível.
Conversível. É meu protetor de tela aqui. Porque o meu sonho era um Golf, né? Eu já tenho, agora eu tô sonhando mais alto.
Pois é. Agora eu te pergunto, será que ele vai suprir todas as suas necessidades? Você vai conseguir ir pra interior, pra ramal,
não,
etc?
Não. Ele é um carro só pra você brincar assim na cidade, dois lugares só.
Em
interior,
alguns lugares
não vai,
de Manaus
não.
Também,
ainda,
né?
Tem isso, não são todos
os
lugares.
Por exemplo, se você inventar de passar com seu Porsche no viaduto do Manor, você já sabe.
Sem
que você
condições,
vai
arrastar
fundo, né?
Todinho, sim. Eu tenho então que andar só
que é
desfilar
problema.
Em algumas avenidas e olha lá.
É isso que tem que a população precisa entender. Que carro ou moto, qual é o melhor? É aquele que vai suprir a sua necessidade naquele momento. Não existe o modelo tal, a marca tal, ela é excelente. Não é isso. E existe a questão dos sonhos. É que nem você está falando. O seu sonho é ter um Porsche. Logo, você vai conseguir que eu sei. Então, a população precisa simplesmente entender que o sinistro ou o acidente de trânsito, ele só vai começar a reduzir a partir do momento que o comportamento humano mudar. Se não mudar o comportamento humano, se continuar, eu dirijo muito bem, eu já dirijo há muitos anos, a principal é minha, eu não estou nem aí, ele não é doido de atravessar na minha frente, infelizmente, o acidente de trânsito vai continuar altíssimo como está na nossa cidade, Zé.
Nossa, essa frase que você falou é muito real. Assim, ele não é doido de não fazer isso, aí o cara vai e faz, aí causou o acidente. Na dúvida, eu sempre falo isso, eu prefiro estar certo, mas evitar um acidente do que estar errado e bater. Porque às vezes, né, você tá certo e participa de um acidente. Por exemplo, pela madrugada, quando eu vinha pro Bom Dia, eu freava no sinal verde. Porque eu sei que pela madrugada o pessoal sai chutado em sinal vermelho. E aí o pessoal perguntou, ah, mas se tá verde, você tá certo. Eu falei, mas eu prefiro estar certo e vivo do que eu prefiro estar certo e vivo do que estar errado e estar morto.
Pois é, ainda tem mais um detalhe, tá? O Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem claro a respeito de avançar sinal verde.
Sim.
Ele ainda coloca assim, que mesmo que o sinal seja favorável, mas se houver uma necessidade, você tem que reter o seu veículo para evitar um acidente.
Sim, e é isso
e
que o pessoal não entende.
E muita gente não para observar isso. Por isso que o comportamento humano, ele é fator fundamental para tudo. Tem aquele negócio de que, o veículo deu um problema, tá? Mas deu um problema porque cumpriu o que está estabelecido pelo fabricante de fazer todas as revisões. Se foi cumprido, algum ponto falhou, porque o elo ali da corrente quebrou. E aí é que tem que entender aonde foi e começar a corrigir. Por exemplo, o viaduto do Manoa. Foram feitas algumas ações paliativas ali.
Uhum.
Mas, eu recebi um vídeo hoje de uma pessoa numa moto, que um veículo passou ao lado dele e ele passou com uma certa velocidade, que estava aproximadamente acima de 70, porque no painel da moto está com 60,
uhum.
E o veículo saiu do chão. Ele quase perde o controle. O órgão competente, ele vai... Isso, o órgão competente, ele vai fazer o quê ali? Ele vai intervir novamente quando? Quando acontecer um outro acidente, porque já aconteceu um acidente grave lá, né? Então, sempre vai ter fator humano no meio. É, não é somente o fator humano do pedestre ou do motorista. Existe também o fator humano que é da parte dos órgãos competentes, assim como os gestores. Então, não podemos esperar que aconteça novamente. Como ali na Efigênio Salles, né? É, sempre acontece o tombamento do caminhão no mesmo
tradicional,
lugar.
Tradicional, sim. Faz nada. É o mesmo. Tá, então, participação do nosso amigo, sempre com a gente, Ranieri Mendonça, aqui às segundas e quartas. Ranieri, obrigado, viu?
Obrigado, Zé. Até quarta-feira.
Abraço, tchau.